Eu queria... Bom dia, bom dia. Durante a semana, algumas senhoras me ligaram, mandaram mensagem para esclarecer algumas coisas que eu falei no shiur passado. Então, eu queria esclarecer mesmo. Em primeiro lugar, semana passada eu falei no shiur que é mais importante para o menino viajar, quando chega aos 17, 18 anos para fora, para yeshivá, do que para a menina viajar. E ela falou que ela não entendeu direito por quê. Eu queria explicar para vocês. Acho importante ficar esclarecido isso para todo mundo. Vocês sabem que no segundo Perek, vamos falar hoje, tem uma Mishnah, vou mostrar para vocês dentro. Uma Mishnah fala assim, Perek Sheni. As Mishnayot são, cada livro é um pouco diferente, tá? Mas deixa eu ver, a gente vai achar. Sim, aqui é a Mishnah He, oitava Mishnah. No livro de vocês, eu não sei qual que é. Ele fala assim. Rebbi Yochanan ben Zakkai falou, recebeu de Hilel e de Shammai. Ele falou assim. Im lamadta Torah harbe. Se você estudou muita Torá, al tachzik tova la'atzmecha. Não se gaba com isso. Não fica todo orgulhoso com isso. Que lekach nozarta. Que você foi criado para isso. É uma linguagem muito interessante. Muito interessante. Você foi criado, você não está fazendo nada mais que o teu dever. Você foi criado para isso, para estudar a Torá. A gente sabe, em muitos lugares, que estudo de Torá é uma coisa muito importante. Muito importante. Por que é tão importante o estudo de Torá? Então, para vocês saberem que a pessoa que estuda a Torá, ela melhora como pessoa, melhora como Yehudi. Ela fica uma pessoa melhor. Ela fica sendo um marido melhor, um pai melhor, um Yehudi melhor, melhora a índole da pessoa. O estudo de Torá tem dentro dele alguma coisa especial, muito interessante. A gente vê isso na prática, que a pessoa é outra pessoa, outra pessoa. E isso fala a Mishnah. Isso que está estudando o Torá não é motivo para você se orgulhar, porque isso é a tua tarefa nesse mundo, estudar a Torá. A gente veio para esse mundo para ficar, ser uma pessoa melhor, para melhorar. A gente nasce com todos os nossos defeitos, entre aspas, e a gente tem que melhorar durante a vida. E estudo de Torá ajuda muito. Então, assim, os homens têm esse estudo de Torá. As mulheres não têm isso. Isso é uma outra conversa. Por quê? Né? Então, os homens têm que estudar Torá. E para eles estudarem Torá durante a vida, não é brincadeira. Eles trabalham o dia inteiro. Chega à noite, tem que estudar Torá. Está cansado. Não é simples. Então, para eles estudarem Torá, quando jovem, quanto mais eles estudam Torá, na yeshivá, e continuam estudando, mais eles ficam mais conectados com a Torá, aí fica mais fácil no futuro eles estudarem Torá, eles se conectam com a Torá. É outra coisa. A gente acredita, a gente vê que o homem, quanto mais ele estudou Torá, ele é melhor. É melhor, então ele tem que estudar. E aqui no Brasil é limitado. Não adianta, a gente é menor. Lá em Israel, nos Estados Unidos, vocês terem uma ideia. Em Israel tem uma yeshivá de 8 mil alunos. Mir, yeshivat Mir. Em Lakewood, nos Estados Unidos, tem uma yeshivá de 8 mil alunos. Lakewood. Lá é muito maior tudo, muito maior, tem muito mais... Então, o menino chega aqui aos 18, 19 anos, não falo que todo mundo, mas de modo geral, chega uma hora que ele já pronto, o potencial dele aqui, ele já chegou. E agora? Então, é muito importante para ele viajar para fora, e lá continuar crescendo em Torá, até ele casar, até ele... Aí depois ele volta e ele vai trabalhar, mas aí ele está forte com Torá, ele está... Isso é um... É bagagem para vocês saberem, vai trabalhar. O mundo de hoje tem muitos testes. E aquele que estudou Torá, ele é forte. Isso dá uma força para ele que ele consegue encarar todos os testes. A mulher é outra coisa. A menina, como eu falei semana passada, eu acho importante ela viajar. Acho sim importante, essa é a minha opinião. Mas não por causa disso. Não que ela tem que crescer com Torá, não é isso. Para abrir o horizonte dela, para ela amadurecer. Aqui no Brasil, a gente mima os nossos filhos. Então tem a empregada, tem... né? Eu contei para vocês que, não sei se eu contei para vocês, que eu estudei na Suíça, na Yeshivá, em Luzern. E aí conta uma história, não sei se é verdade, mas que pode ser verdade, pode. Que sexta-feira, normalmente as pessoas engraxam o sapato para Lechavot Shabbat, né? Então veio um brasileiro lá na Yeshivá e perguntou para as pessoas onde está a máquina de lavar, que ele quer colocar o sapato dele para lavar. ele nem sabia que sapato não se coloca na máquina de lavar e sim se engraxa. Por quê? Porque ele nunca fez isso, a empregada que fez isso, então ele não sabia. São mimados aqui. Então é bom que a menina também vai para fora, ela vê que o mundo não é assim. E como eu falei, não é Kol Chayim Beit Yaakov, não é o mundo inteiro, tem outras coisas também. Então abre o horizonte da menina e ela amadurece. Acho importante, mas como nós falamos semana passada, tem que tomar muito cuidado quem que vão ser as amigas dela lá fora. Eu já tenho muitas histórias para vocês saberem. Ultimamente também, que pais vêm falar para mim que viajaram e aí fizeram amizade ruim, aí voltaram pior do que foram. Então, claro que não vale a pena. Então, claro que é melhor ficar aqui e não viajar. Então, assim, os meninos, é muito importante viajar, tem que viajar, e aí tem que verificar quem vão ser os amigos do menino, tem que ficar em contato com o menino, com o rabino do menino, se está tudo bem, quem são os amigos do quarto. Eu fiz isso com todos os meus filhos. Eu quis saber quem vai ser aquele que vão dormir no quarto com o meu filho. Eu fiquei muito assim, preocupado com isso, porque eu sabia que é muito importante isso. As meninas, não é tão importante, como falamos agora, mas se quer viajar, também tem que tomar muito cuidado e fazer isso direito para as meninas não terem uma influência ruim lá fora. Lá fora tem de tudo. O mundo hoje, de todo, mesmo o mundo religioso, infelizmente também religioso, entre aspas, eu falo, tá? Também tem pessoas que não prestam, infelizmente. Então tem que tomar muito cuidado com quem que os filhos de vocês andam. Só para um conselho para vocês, quem quer poupar isso, eu tenho uma fórmula muito boa. Eu acho que o maior presente que pais podem dar para os filhos é que, depois do casamento, vão para Israel, para um ano, casado já, e ficam um ano em Israel. Ele estudando, ela também fazendo cursos, estudando também. Eu fiz isso com meus filhos também. Isso é tão bom. Hoje em dia é muito caro fazer isso. A vida em Israel está muito cara, é luxo. Quando eu morava em Israel, depois do meu casamento, naqueles tempos, quem queria ter uma vida simples e barata ia para Israel. Simples, eu acho, se não me engano, me custava o mês, assim, viver bem, com aluguel junto, $1,000 por mês, se não me engano. Hoje em dia, com $3,000, não chega lá para viver, lá o aluguel e tudo. Mas quem consegue fazer isso? Mandar, aí não tem problema de influência ruim, não tem problema de amigos ruins, vai casado para lá, fica lá um ano estudando, aí depois volta para cá e começa a vida de trabalho. Eu acho isso muito legal. Eu acho que, eu falei para as pais, eu já falei isso, é um presente lindo que pode dar para os filhos, humano, lua de mel, humano, em Eretz Israel, ficar lá, ele estudando, ela estudando. É muito legal isso, muito legal. Eu falei agora para vocês essa Mishnah. Você vê essa Mishnah como é importante o estudo de Torá. Aqui no Brasil, a gente está mudando as coisas, Baruch Hashem, está melhorando, está crescendo, as pessoas estão mais cientes disso. Mas pessoa, tem certos enganos aqui que atrapalham muito. Por exemplo, aqui no Brasil tem assim, uma certa... Pessoas acham que se o menino não vai trabalhar com 20 anos, ele não vai ter parnassá. É uma coisa que, não, tem que começar cedo, tem que começar a trabalhar cedo. O que acontece? Eles acabam tirando o menino da yeshivá com 20 anos. Ele está estudando bem, ele está crescendo. Como eu falei, o estudo de Torá faz o menino crescer, amadurecer, ele ser melhor. E coloca no trabalho. E é pena, não tem que ter pressa. Vocês sabem que muitos meninos da yeshivá, mas muitos, tá, que saíram, vieram falar para mim depois que eles se arrependem que saíram tão cedo da estivar. Não precisava sair tão cedo. Existe uma ansiedade do lado dos pais, do lado do menino também, que ele já quer ver se trabalhando e tudo, mas isso acaba atrapalhando o estudo de Torá. Não tem que ter essa pressa. Eu falo para vocês, é uma pressa um pouco que não é no lugar. Deixa o menino estudar. Ele estuda, está estudando. Se ele não está estudando, está perdendo o tempo dele, aí claro. Mas isso não é o caso. O cada menino está estudando, está aproveitando o tempo dele, está bem. Deixa, sem pressão. Vai chegar a hora, ele vai falar, o rabino vai falar, chega, está na hora. Vou contar uma historinha para vocês. Importante, são coisas que eu... Vocês sabem que na yeshivá, eu falo sempre para as pessoas, quem aprende mais de todo mundo é o rabino, não são os alunos. Das histórias, das experiências. Teve um menino que ele estava estudando muito bem, e aí ele... Os pais queriam que ele vai trabalhar. E ele queria estudar, queria continuar estudando. E aí os pais, a mãe era muito, uma mulher muito forte, ela veio para ele, rabino, tem que trabalhar, não quero mais. Eu falei, mas o que vamos fazer? O teu filho, ele quer estudar, né? Não, mas não pode, tem que trabalhar. Mas aí o filho também era muito forte, era o filho da mãe dele, né? Então também era muito forte. E ele falou que ele não vai, ele quer agora estudar. Tá bom, então a mãe teve que aceitar, né? E aí ele casou e continuou na yeshivá depois do casamento estudando. E a mãe estava furiosa. como assim? Ele tem que trabalhar. E os pais tinham que dar para ele um negócio. O pai tinha um negócio, a mãe tinha um negócio para dar para... E ele queria estudar. E aí, ela vinha assim, eu que sempre recebia a bronca, né? Falava, mas o que eu posso fazer? O teu filho, ele quer estudar. Eu não vou forçar agora ele a sair. Se ele quer estudar, mas... Eu sempre falava para ela, ele vai um dia trabalhar. Não se preocupe, ele não é... Não vai virar rabino. Não era um tipo de virar rabino, não era nada disso. Tá, a mãe não teve opção, não teve jeito. Ela teve que aceitar. E o filho estudou alguns anos. Aí chegou um dia que ele veio falar para mim assim, depois de 3, 4 anos, eu acho. Rabino, o que o senhor acha? Eu falei, olha, eu acho que já está na hora de você começar a pensar em trabalhar. Eu falei para ele. Ele falou, ele também acha. Ele queria ouvir isso de mim, mas ele também acha. E aí ele foi falar para os pais dele que depois de Pesach, ano que vem, ele vai começar a trabalhar. Tá bom, muito bom. A mãe estava feliz, estava tudo feliz. Shalom al Israel. 1, 2 meses depois, a mãe vem na yeshivá, bate na minha porta. Rabino, posso entrar? Eu falei, claro, vem, senta. A mãe senta na cadeira e fala assim para mim, depois de tanta bronca que eu ganhei dela, ela fala assim para mim, Rabino, o senhor tinha razão. Está tão bem, ele está tão bem agora, está trabalhando tão bem, ele está maduro. Aí eu falei para ela, a senhora está vendo? Qual que é a moral da história? Qual que é a lição que a gente aprende daqui? Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Não força. Se forçasse o menino a ir trabalhar, ele não queria ir trabalhar, aí ia ser não ia ser legal trabalhar forçadamente. Eu falo isso para vocês como mães, como esposas, como, né? Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Isso eu aprendi muito na Yeshivá. No fim, a história vai acontecer. Ele vai trabalhar, ele vai casar, ele vai... Não dá para forçar o menino. Muitas vezes os pais possam amadurecer. Tem meninos que amadurecem com 16 anos, outros amadurecem com 20 anos. Cada um é diferente. Eu nunca vou esquecer. Tem um aluno na Yeshivá com 19 anos. Hoje ele já está casado, com filhos, já está... E aí ele dormia na Yeshivá, né? E aí ele acordava de manhã, antigamente não tinha internet, nada ainda, né? Então tem que ter um estado de São Paulo que chegava na Yeshivá. Então o menino não acordava para tefilá. Acordava às 9 da manhã. Já me doía isso também, né? E ele chegava... Ele descia as escadas de pijama às 9 horas, ia na portaria, na segurança, para pegar o estado de São Paulo. Mas qual parte do estado de São Paulo? Ele pegava a parte de esporte, para ver quem que ganhou o jogo ontem, né? E eu via isso me incomodava tanto. Eu falava para ele, pelo menos pega a parte de economia do estado de São Paulo. Você tem 19 anos, o que vai ser de você? Eu achava que esse menino vai ficar criança a vida inteira. Ele amadureceu, ele hoje é um homem, pai de filhos, trabalha. Então, a gente não pode ficar forçando as coisas a acontecerem. Não vai desse jeito. A maturidade. Cada criança é diferente. Cada criança amadurece num outro. E cada pessoa amadurece as ideias diferentes. Então, tem que deixar as coisas acontecerem. E vai acontecer naturalmente. É a melhor coisa que tem. Estudo de Torá, para vocês saberem, dos maridos de vocês, dos filhos de vocês, é a coisa mais importante que tem. Deixa estudar a Torá. Deixa. Ele não vai virar rabino. Não se preocupa. Às vezes acontece um acidente que vira rabino. Mas não é uma coisa assim que... pode até perguntar para o rabino, vai saber falar se ele vai virar rabino ou não. Mas não é o caso. 99% dos casos querem estudar um pouco mais Torá e depois ele chega e fala, vamos trabalhar. Mas é muito importante. Por isso, os maridos, para estudar de manhã, estudar à noite, vocês têm que empurrar para estudar. O estudo de Torá é uma coisa que faz tão bem para a pessoa e para casa. E é outra coisa. Então, por isso eu falei para vocês, os meninos, é importante que eles viajam. Eu não falo, às vezes tem meninos que não conseguem viajar. É difícil lá fora, tem as suas dificuldades lá fora. Então, às vezes, para eles é bom ficar aqui. Mas, de modo geral, é bom que eles viajam alguma hora. Não precisa ser com 17, precisa ser com 19, com 20 anos. Viajar um pouco, e abrir horizonte e crescer lá em Torá. E depois volta para cá e continua aqui. As meninas têm essa divergência, essas duas ideias. Quem fazem como vocês entendem, mas quem quer sim mandar para fora, acho importante verificar mesmo, para não ter nenhuma influência ruim. Isso em relação à viagem do menino-menina. Outra coisa que me perguntaram também, sobre, eu falei semana passada, eu continuo falando isso para todo mundo. É a Mishnah nesse Perek também, de Pirkei Avot, do segundo Perek. Al tifrosh mina tzibur. A gente não pode ser diferente que o tzibur. O que quer dizer isso? Então, a Israel está sofrendo muito lá em Eretz Israel. Não é brincadeira. Não sei se vocês estão entendendo o que está acontecendo. Assim, não me lembro. Eu acompanhei desde criança a Eretz Israel e tudo. Meu pai é um sionista fervoroso. Eu também sou, mesmo que eu pareça aqui preto, como vocês estão me vendo, eu sou um sionista bem... E não é brincadeira o que ele está passando lá em Israel. São 1.400 famílias que perderam um familiar. São mais de 200 famílias que não sabem o que está acontecendo com o familiar deles. Não é brincadeira isso. Isso é uma dor que não tem fim. Fora os feridos. Feridos, vocês sabem que uma vez lá em Israel tem eu falei para vocês, tem patsua kashé, patsua benoni, patsua kal. Ferido difícil, ferido mais ou menos, né, mediano. Alguém falou para mim, Rabino, Deus me livre aquele que é patsua kal lá em Eretz. Aquele ferido que não, também é muito, não é brincadeira isso, né? Então a gente não pode aqui, a gente está no Brasil, estamos longe de lá. Então a gente continua a vida normal, como se não acontecesse nada. Não pode. Não pode, isso é falta de sensibilidade. Então, alguém me perguntou, semana passada, alguém me perguntou, Rabino, eu já comprei passagem para viajar, para passear. Eu falei, mas como que você vai passear? Como você vai curtir, sabendo que teus irmãos estão lá sofrendo, lá em Eretz Israel? Não há? Mas eu já paguei. Eu falei, então, tenta receber o dinheiro de volta, não sei, mas eu nem consigo entender como você tem essa... Aí ele falou, mas Rabino, eu ficando aqui, eu não estou ajudando nada. Estou ajudando alguma coisa que eu estou aqui? Eu falei, mas não é questão de ajudar. Isso é midot, isso é sensibilidade. A pessoa tem que ter a sensibilidade e falar, eu não vou ter uma vida normal agora, meus irmãos lá sofrendo lá em Eretz Israel. Isso é, você tem que entender, não tem a ver com estão ajudando ou não estão ajudando. Me perguntaram isso, mas não está ajudando nada. Mas não faz mal, mas não é. É uma falta de midot. Porque a avó falou semana passada, é midot. A pessoa ter midot, é a coisa mais importante que tem. Vamos ver, hoje é Yurtsa de Rachel Imenu, vocês sabem, né? Vamos ver sobre isso. Rachel Imenu, a grandeza dela era midot. É muito importante, a coisa mais importante é midot. Então, isso é parte de midot. Eu não vou, eu vou abrir, eu contei para vocês semana passada que a esposa do Rosh Shivá de Lakewood, ela tinha aquele açúcar que ela pegava cada dia, como o chá dela, ela abriu mão do açúcar por causa disso. Os judeus estão sofrendo na Europa, na época do Holocausto, então ela não vai. Tem que ser assim, nós temos que também, pelo menos, não começar a fazer passeios, fazer festas, uma hora de... É claro, tem coisas que é saúde. Me perguntaram, mas e jogar futebol? A gente fez ontem à noite na Estivá jogo de futebol para os meninos. Eu falei, mas Rabino, mas o senhor falou que... Eu falei, mas futebol é saúde, é outra coisa. Menino, saúde mental, saúde física. Eu falo agora, fazer festas, fazer passeios, fazer no tempo que os nossos irmãos lá em Eretz Israel estão sofrendo. E por último, uma mulher me perguntou. A Mishnah falou semana passada, a gente viu que tem que ter um Rabino, a Seile Haraf, tem que confiar no Rabino, que o Rabino fala, tá certo. A mulher me perguntou, Rabino nunca erra? Nunca erra? Então a resposta é essa, Rabino erra sim. Rabino também é ser humano, tem pode errar. Só que a chance do Rabino errar e a chance da pessoa errar é muito menor. O Rabino tem mais experiência. E não só isso, para vocês saberem, o Rabino, a gente acredita nisso, a gente vê isso, os Rabinos veem isso. Hashem coloca o Rabino na comunidade, né? Como que o Rabino vira Rabino? Como que o Rav Dishi virou Rabino na Mekor Chaim e os Rabinos da Beit Yaakov? É tudo Hashem que coloca. Então, se Hashem coloca o Rabino na comunidade, Hashem dá o Siata de Shema, se fala, ajuda, Hashem dá ajuda que o Rabino não erre. Não erre. Então, o Rabino, com a experiência que ele tem, com a humildade que ele tem, quando ele não sabe, pode falar que ele não sabe, claro. Mas se ele fala que ele sabe, com a experiência que ele tem, a chance dele errar é bem menor do que a chance de uma outra pessoa errar. Então é claro que vale a pena pegar o Rabino. De novo, pode escolher o Rabino, como falamos semana passada. Escolhe o Rabino que você mais se identifica, que você acha que mais te entende. Mas depois que você escolher o Rabino, ele sabe o que ele fala, mesmo se ele falar coisas que você não vai concordar. Mas vai explicar para ele. Fala, não, é assim. Confia nele, que ele, medo que ele tenha a chance de errar, mas ele não vai errar. Ele não vai errar, ele vai acertar. São as três perguntas que me perguntaram durante a semana sobre o shiur passado. Então, vamos lá. Estamos agora no segundo perek. Também é um perek muito grande. Um perek com muita coisa. Vamos ter que passar assim por cima das mishnayot, mais importantes. Vamos ver. Vamos começar... A Mishnah Dalet, Perek Sheni, no segundo Perek, a Mishnah Dalet. Sim. Então, o livro, aquele livro de fotos, quem pode me dar? Você sabe? 54. O livro é 54. A Mishnah começa falando sobre, vamos pular um pouquinho, a Seret Sonok Kirtzoncha. Não que não é importante, mas eu estou pegando as coisas mais importantes. O bater é tzorchav, nere tzonok, deixe bater... Muito bem, vamos começar aqui. Altifrosh atzmecha minatzibur. Estão vendo? No meio da Mishnah. Isso que eu falei agora para vocês. Altifrosh atzmecha minatzibur. Não se coloca de lado do tzibur. Se o tzibur está sofrendo, Então não seja você que vai falar, eu não estou nem aí com nada, eu não estou sofrendo e pronto, acabou. Não, é errado isso. Isso é falta de sensibilidade. Muito bem. Al tamen ba'atzmecha ad yom motcha. A pessoa não pode confiar nela até o dia da morte dela. Fala Mishnah, porque a avó. Às vezes as pessoas chegam numa idade de 30, 40 anos, sei lá, ela fala, bom, eu já estou resolvido, me prenato a minha yahadut, minha religião, eu não vou fazer coisas erradas, eu não vou. Não existe isso, não existe isso. A pessoa tem o Yetzirará dela, né? E isso até o último dia da vida dela, o Yetzirará fica bombardeando a cabeça para fazer coisas erradas e tudo. Então não dá para confiar na pessoa, nela mesma até o dia da morte. Ela pode ter 30, 40, 50, 60, o Yetzirará vai vir e vai tentar fazer ela fazer uma coisa errada, pecar. A gente vê isso, infelizmente, né? Que não só pessoas jovens pecam, né? Então isso fala a Mishnah, não se confia em você até o dia da morte. Ele que você já passou a juventude é mais difícil, né? Quando jovem, né? Então é mais, o jovem não sabe direito as coisas, não tem noção. E aí, você sabe que eu tive uma vez um aluno que era um bom menino. Também é uma história de viajar para fora, infelizmente. Era um bom menino, aqui na Ishivagvo, aí ele viajou para fora. E lá fora ele tinha amizades ruins, e ele caiu lá. Ele não era a mesma pessoa que ele era aqui na Yeshiva. Mas depois, Baruch Hashem, ele voltou, e hoje ele mora nos Estados Unidos, tem uma família muito bonita e está muito bem. Baruch Hashem. Uma vez, quando ele veio aqui para o Brasil, já estava bem, eu conversei com ele, falei, me fala, o que aconteceu com você? Eu falei, o que aconteceu com você? E você? Você era tão bom menino aqui. Aí ele me contou o que aconteceu, foi influências ruins lá na Yeshiva fora. Mas ele falou assim para mim, Rabino, o menino deveria, quando ele faz 18 anos, o menino deveria entrar na cama e sair com 22 anos. De 18 até 22, sabe, o Yetzirará fica lá bombardeando a cabeça do menino. Ele não sabe de nada, ele tem o Yetzirará. Então ele faz bobeira, faz besteira, sem saber o que isso vai levar, que não vai ser bom para ele. Com 22 anos já fica um pouco mais maduro, fica um pouco mais... Então, quando jovem, é claro que é mais difícil. Mas a Mishnah fala que mesmo depois que passou essa fase de jovem, também a pessoa tem o Yetzirará dela, pode fazer bobeiras depois também, então não pode se confiar em nada. Falamos semana passada sobre as cercas que tem que fazer, né? As cercas, porque nunca se sabe, nunca se sabe. Muito bem. Altamen batzmecha ad yomotcha, não confia em você até o dia da tua morte. Altadin et chavercha ad shtagia limkomo. É um conselho muito importante também. A gente costuma muito fazer isso. A gente julga as pessoas assim, diretamente, e para mal, normalmente. Ah, aquela pessoa fez isso, ah, tá vendo? Ela, né? E a gente não sabe a situação dela, por que ela fez uma coisa errada. Então, fala a Mishnah, não julgue a pessoa para ruim, até você chegar na situação dela. Talvez você na situação dela faria a mesma coisa. Isso, o ser humano tem essa tendência. A gente falou semana passada que o ser humano tem a parte escura dele, né? Que ele nasce com isso, a ruindade, a inveja, essa parte que ele tem. E ele acaba julgando as outras pessoas para mal. Né? Quando ele consegue julgar para mal, ele julga para mal. É assim que vai. Fazer o quê? Estudar Mussar. Tem que estudar Mussar para isso. Então, fala Mishnah, não julgue. Você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, vai saber. Talvez alguma coisa levou ela a fazer isso. Não julga ela. É importante isso também. Val tomar davar she'efshar lishmoa she'sofo lishamea. Isso é um conselho, todos são conselhos importantes. Muitas vezes a gente fala coisas e a gente fala, ninguém não está ouvindo, só você. Então, mas as coisas saem, especialmente a gente sabe disso, né? Pessoas falam tanto. Então, uma coisa que você não quer que saia, um segredo, uma coisa, não fala para ninguém. Não para ele eu vou falar. A gente ouve, às vezes, não fala para ninguém, essa pessoa fala para outra pessoa, mas não fala para ninguém, e todo mundo sabe, não falando para ninguém. Então, a Mishnah fala, olha, se você não quer uma coisa que saia, não fala para ninguém mesmo. E aqui, vem aqui um conselho, que é uma coisa muito importante, tá? Quero falar para vocês. Val tomar lekeshe pane eshne shema loti pane. Isso é uma coisa tão sagrada. A Mishnah fala assim, o costume nosso é, a gente fala, agora eu não tenho tempo para isso, para shiur, para fazer tshuva, outras coisas. Mas quando eu puder, quando eu ter tempo, eu vou. Isso é uma frase que se ouve muito. Meninos da yeshiva, que acabam o colégio, falam, não, agora eu não vou para yeshiva, mas mais tarde eu vou para yeshiva. Né? Isso é muito... E todo mundo tem essa, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. E isso fala a Mishnah, não fala isso. Alto mal que shepanesh, né? Não fala quando você vai ter tempo, você vai estudar, você vai crescer, você vai estudar. Shemaloti paneta, você não vai ter tempo. Querendo dizer, a vida, só para vocês saberem, não fica mais fácil. A vida só fica mais difícil com o tempo. Então, isso é o Yetzirará. Esse é o Yetzirará nosso, é muito traiçoeiro, tá? Ele sabe, por exemplo, né, um menino que tem que ir para Yeshivá. Um exemplo só, falando de Yeshivá. Tem que ir para Yeshivá. Então, ele sabe que você vai falar para o menino, não vai para Yeshivá. Eu não vou para Yeshivá? Claro que eu vou. Então, o que ele faz? Não, você vai para Yeshivá, mas não agora. Daqui meio ano você vai. Agora faz vestibular, faz sei lá. Tá bom, então ele aceita isso. Aí passou meio ano, ou não passou no vestibular, ou pegou uma faculdade difícil. E aí, não, mas você vai, daqui meio ano, daqui um ano. E ele fica empurrando as coisas, até que chega a hora que ele não vai. A mesma coisa, isso é um menino de Shivá, cada um com mulheres também, shiurim também. Não, você vai começar o shiurim de Lemala, vai começar, mas não agora, agora você está ocupada, não dá, tem semestre que vem, ano que vem, mês que vem. Isso é a tática do Yetzer Hara. E isso é só uma tática, porque vai, mês que vem vai ter outras coisas que vai estar indo. Só fica mais difícil a nossa vida, fica mais cheia de coisas, pensar, a menina, ela casa e tem filhos. E não fica mais fácil. Não ouvi com uma pessoa falando que ficou mais fácil a vida dela quando passou a vida. Então, tem que saber, não é para empurrar. Isso fala a Mishnah aqui em Pirkei Avot. Alto mar, não fala isso. Essa frase é assur. Não, quando eu ter tempo, eu vou. Não. É agora. Você nunca vai ter tempo. É agora. Pega o shiurim agora. Vai para o Shiva agora. Vai para o seminário agora. Agora. Não empurra para frente. É sagrado, tá? Assim, a gente vê isso muito acontecendo. E, no fim, a pessoa acaba não fazendo por causa dessa tática do Yetzer Hara. Tem que agora. Começar agora a fazer. Sim.
Não é um pouco contraditório com o que
você
falou no começo, que não pode forçar o...
Não. Não. Isso que eu falei, forçar, eu falei assim, em relação ao menino amadurecer, eu falei, tá certo? O menino amadurecer, ou o menino querer trabalhar, ou ainda querer estudar um pouquinho, esse tipo de coisas, exemplos, né? Aqui está se tratando de uma pessoa que ela tem que estudar a Torá, ela tem que ir em shiurim, uma mulher, por exemplo, tem que ir em shiurim. Falamos semana passada, não dá para crescer se não vai para shiurim. Esquece, não, eu vou crescer em casa, não vai crescer em casa. Para crescer, tem que ir para shiurim. Então, ela tem que ir para shiurim. Isso não tem dúvida. Isso não dá para esperar. E aí, tem o Yetzer Hara. É, nós temos a nossa luta com o Yetzer Hara. Não adianta. Que o Yetzer Hara, ele tenta fazer, dificultar a vida. Não. Isso não pode ser naturalmente. Isso tem que ser mesmo com luta com o Yetzer Hara. Não, eu tenho que ir para shiurim. Não tem história. Aquilo que eu falei é outra coisa. Em relação a pessoa que ela quer estudar a Torá. O menino quer estudar a Torá. Ele quer ir trabalhar mais tarde. Deixa. Essas coisas naturalmente. Vocês sabem que dos meus filhos, eu tinha um filho que com 12 anos, ele era muito maduro já. Ele chegava da escola para casa com a roupa limpa, muito maduro. E um filho de 16 anos que brincava com carrinhos. E a gente estava super preocupado, eu e a minha esposa. 16 anos brincando com carrinhos. E aí, por acaso, chegou uma pessoa dos Estados Unidos aqui no Brasil que entendia muito de chinuch, de educação. E a gente foi para ele. Foi para ele começar com ele, o que se faz? Aí eu contei para ele, olha, tem um filho de 12 anos, maduro, e tem um filho de 16 anos que brinca com carrinhos. Aí ele olha para a gente e fala, vocês estão preocupados com quem? Uhum. Eu falei, como assim? Com aquele que tem 16 anos? Eu estou preocupado com aquele de 12 anos. Como assim, com 12 anos ele volta limpo? Ele não brinca na escola? Ele não joga na escola? Eu estou preocupado com ele. E aí ele falou para a gente, ele falou isso, cada criança tem o seu tempo de amadurecer. Deixa. Tem aqueles que amadurecem com 12, e ele falou assim, esse de 12 anos, cuidado para com 20 anos ele não querer brincar agora, porque ele não brincou com 12 anos. Deixa brincar com o carrinho, ele vai, esse filho de 16 anos, ele já hoje está casado com filho, está trabalhando, ele não brinca mais com carrinhos, tá bom? Então, cada um tem o seu tempo. Isso tem que deixar as coisas acontecerem naturalmente, essa maturidade das crianças, essas coisas de... Mas a luta que nós temos com o nosso Yetzer Hara, isso não pode deixar naturalmente. Isso tem que ser uma luta com o Yetzer Hara. O Yetzer Hara, ele vai fazer de tudo para vocês não virem para o shiurim, para vocês não irem para o shiurim, para poder continuar a vida sem nada. Isso não pode deixar. Muito bem. Acabou essa Mishnah. Agora vem outra Mishnah. A Mishnah fala assim, Hu Ayaomer, o mesmo, né? Rabbi Yochanan ben Zakkai falava assim, En bur yerei chet. Tá, ele fala assim, uma pessoa, bur quer dizer, bur em hebraico, em português quer dizer vazio. Uma pessoa que não tem Torá, ele não sabe Então não dá para ele ser uma pessoa que vai fazer tudo certo, porque ele não sabe as halachot, ele não sabe o que pode e o que não pode. Velo amaretz chassita. Esse é um outro assunto, eu não vou entrar agora nisso. Tem coisas mais importantes aqui. Velo abaixan lamed. Isso é muito importante, muito importante. Uma pessoa que tem vergonha, ela não aprende. Muitas vezes tem crianças, jovens, meninos, meninas, que elas querem perguntar, mas têm vergonha de perguntar e não perguntam. Então não aprende. Fala a Mishnah, lo abaixar lamed. A pessoa que tem vergonha de perguntar, ela não vai aprender. Não pode ter vergonha. Tem que perguntar, tem que ir. Rabino, não entendi. As mulheres que me ligaram essa semana, eu fiquei muito feliz, que elas não tinham vergonha, ligaram e perguntaram. Tem meninos na Yeshivá que às vezes me ligam às 10 da noite e fazem pergunta de Gmará. Eu fico feliz. Eles acham que eles estão me atrapalhando, mas não estão atrapalhando. Ao contrário. Isso mostra que eles vão crescer, eles vão aprender. Eles não têm vergonha. Agora, aquelas pessoas que têm vergonha de perguntar, muito bonito, mas elas não vão aprender. Lo abaixan lamed. Aquele que tem vergonha não aprende. Velo akabdan melamed. Isso também. Uma pessoa que não tem paciência não consegue ensinar. Uma pessoa que não tem paciência, como que ela vai ensinar um aluno? O aluno não entendeu, tem que explicar de novo, tem que explicar de novo. Então, para a pessoa trabalhar em chinuch, em educação, para a pessoa ensinar, a primeira coisa que ela tem que ter é paciência. E explicar 10 vezes uma coisa e ter paciência. Então, isso fala a Mishnah, lo akabdan melamed. Qual que é o requisito que tem que ter a pessoa que trabalha em chinuch? Não ser kabdan. Kabdan é uma pessoa que se irrita rápido. Irrita rápido, não tem paciência. E fala a Mishnah aqui também. Uma coisa que também não todo mundo sabe disso. Como eu falei para vocês antes, aqui no Brasil é muito forte isso de ir trabalhar com 20 anos. É muito forte essa cultura, eu diria. Tá? Tem que trabalhar com 20 anos, vai, senão não vai dar certo na vida. Né? Então, a Mishnah fala, a pessoa que trabalha muito, ela não fica mais inteligente. Aqui fala a Mishnah. Lo kolamarbe bischorá machkim. Pessoa que trabalha muito, ela não fica mais inteligente, ela não cresce. Pessoa que estuda a Torá, ela cresce como pessoa. De trabalho, ela não vai crescer. O que ele quer falar com isso? Tem que trabalhar, não é? A gente tem que trabalhar, tem que ter parnassá, não tem jeito. A pessoa tem que saber que disso ela não vai crescer como pessoa. Você quer crescer? Então tem que estudar a Torá, tem que ir também, vai ter que trabalhar também, mas não tem que ter pressa. Vocês sabem que, às vezes, tem pais de alunos que vêm na Yeshivá conversar comigo, de 60 anos, sei lá, mais ou menos, eles chegam na minha sala e eles sentam na cadeira, mas eles não sentam na cadeira. Eles caem na cadeira e falam para mim assim, Rabino, não aguento mais, estou tão cansado. Né? E eu falo para eles, então fala isso para o teu filho. O que quer dizer isso? As pessoas, eles vão trabalhar muito, até falar, não aguento mais. Então não tem que ter pressa para isso, não tem que ter pressa. Vocês vão trabalhar 21, 22, 23, não tem que ser com 20. Lá fora, vocês, aqui no Brasil tem essa cultura muito forte. Com 20 anos, tem que começar a trabalhar. Lá fora, no mundo religioso, estou falando agora, né? Estados Unidos, Europa, é muito comum, mas muito comum, que a pessoa, o menino, ele estuda na Yeshivá, casa com 22 anos, continua estudando 2, 3 anos na Yeshivá, no colégio, sei lá, com 24, com 25 anos, começa a trabalhar. É muito comum. E não penso que eles não têm parnassá. Todos eles têm parnassá. Essa história que colocaram, que acha que se vai trabalhar com 20 anos, vai ter parnassá, e se não, não, é um erro gravíssimo. É um erro que os fatos mostram diferente. Eu tenho um filho que ele não foi feito para estudar. Ele foi feito mais... Meu pai é um comerciante, meu pai. Esse filho pegou, ele herdou do meu pai. O que eu não herdei? E aí, ele estudou, ele casou com 22, ele estudou 2, 3 anos, ele mora na Inglaterra, ele foi trabalhar, ele está bem, ele trabalha em real estate, com imóveis, ele está bem, tem parnassá, está bem de vida. Começou com 25 anos, eu nem posso falar que ele nem fez faculdade, mas isso é outra coisa, tá? Então, não, tem coisas, tem statements, tem coisas que falam aqui no Brasil, e eu falo para vocês, é limitado a coisa, não é tão certo assim. Isso fala Mishnah. A Mishnah fala, tudo que a Mishnah fala é sagrado, é uma grande verdade. Você acha que quanto mais se trabalhar, melhor vai ser? Loco lamarbe biskoramarkim. De novo, eu não falo que não é para trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar, não tem jeito. Para poder pagar o condomínio, a educação dos filhos, tem que. Mas essa pressa para ir trabalhar, atrapalhando, tirando o filho da yeshivá, porque tem que começar com 20 anos, isso está errado. Isso é uma ansiedade dos pais, e está errado, e atrapalha o filho. O filho está crescendo, a flor está se abrindo, a gente sente isso, de repente o pai tira, aí não é legal. E aqui termina a Mishnah, vamos lá, termina a Mishnah, ubimkom she'en anashim ishtadel yot ish. Isso também é uma um conselho muito importante. Muitas vezes a gente vê que tem que ser feito alguma coisa e ninguém não está fazendo nada. Isso acontece muito. A gente está agora no Shiur do Lemala, né? Shiur do Lemala. Quantos anos estavam falando tem que ter alguma coisa para as meninas na cidade, para as mulheres na cidade? Tem só para homens? São Paulo foi feito só para homens, mas isso foi anos e anos e anos. E não tinha, não tinha, não tinha. E assim, muitos vinham falar comigo, eu falava, ah, eu não consigo, estou aí, Shivá e tudo, e a gente procurava quem pode ser, e muitos anos não tinha, não tinha. Até que chegaram pessoas e falaram, essa Mishnah, Makom Shena Nashim, seja você, faça você alguma coisa, faz alguma coisa. E olha, olha o que, que saiu, olha o que, que saiu, olha quantas mulheres estão estudando agora a Torá, Shurim, por causa disso. Não é brincadeira isso. As pessoas não podem ser, falar, não, é, o que, que eu consigo já fazer, o que, que eu posso fazer? Não, 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 vai. Se ninguém não está fazendo, vai você, seja você a pessoa, está dele e outros, seja você a pessoa que vai fazer isso, vai ter muito atzlachá. Tá, eu queria falar um pouquinho de Rachel Imenu, né? Hoje é Yorsa de Rachel Imenu. Deixa eu só ver mais uma Mishnah importante aqui. A Mishnah na frente fala, tá? Que é muito comprido, não quero estender muito. As pessoas têm várias virtudes, né? Ele fala cabeça boa, ele fala algumas. Ele fala aqui a Mishnah, a virtude mais importante que a pessoa tem que ter é Lev Tov, um bom coração. Se vocês querem saber o que é a coisa mais importante na vida para uma pessoa ter, por exemplo, vão procurar um shidur para o filho ou para a filha, ou vocês, ou cada. O que é mais importante de tudo é ter um bom coração. Uma pessoa que tem um bom coração, ela vai ser um bom marido, uma boa esposa, vai ser um bom pai, uma boa mãe. Ela vai tudo. Um bom coração faz tudo. Interessante, em Kohelet, de Shlomo Amelech, ele fala lá o tempo todo, eu pensei com o meu coração, eu fiz com o meu coração, coração. Aí fala o Midrash, tá? Mas olha só, o coração faz tudo. O coração pensa, o coração faz, o coração... E é verdade. O coração é a principal da pessoa. A pessoa que tem um bom coração, ela gosta de ajudar, ela se importa com o outro. Isso é a coisa mais importante que tem. O resto é detalhe. É detalhe. Isso fala a Mishnah aqui. Lev Tov, de todas as virtudes que a pessoa pode ter, assim, inteligente, outras coisas também, a mais importante é a pessoa ter um bom coração. Isso é sagrado também, tá? Então, olha o que eu queria falar para vocês sobre... Não vai dar para ver as outras Mishnayot. Vamos deixar para outra vez. Sobre Rachel Imenu, que eu queria falar para vocês. Vocês sabem que é uma coisa incrível, que eu vou falar agora para vocês, mas assim está escrito. O Midrash fala assim, que quando foi o Hurban Beit HaMikdash, quando foi destruído o Beit HaMikdash, Yirmiyahu Anavi, o profeta Yirmiyahu, que estava naquele tempo, ele veio... E foi falar para, falou assim, ele falou para Avraham, Yitzhak, Yaakov, façam alguma coisa, o que vai ser aqui, é Hurban Beit HaMikdash. E aí está escrito no Midrash assim, que Avraham foi para Hashem, e falou para Hashem, Hashem, eu passei os 10 testes, nesse mérito, salva o povo judeu, meus filhos. Falou Hashem para Avraham, não, você já, os testes já foram... Como se fala isso em português? Já não tem mais desse mérito. E não. Falou não para Avraham. Yitzhak veio e falou, eu fui levado para o altar. Nesse escudo, Akedat Yitzhak. Hashem falou não. Yaakov, ele falou, Yaakov Avinu, tudo que ele passou na vida dele, sofreu na vida dele, não. E Moshe Rabbeinu, está escrito lá, não. Chegou Rachel Imenu. Rachel Imenu falou para Hashem, Hashem, no escudo, o que eu passei com a minha irmã, com Leia? Eu passei, vocês sabem a história de Rachel, né? Rachel Imenu era para casar com Yaakov e Leá com Esav. Esav era um rachá, Yaakov era um tzadik. Mas daí, aí Yaakov ele fez sinais, porque ele sabia que o sogro dele é malandro, e ele passou os sinais para Rachel. E Rachel não queria envergonhar a irmã dela, então Rachel passou os sinais para a irmã dela. Foi um ato de grandeza, lostam, né? Porque ela sabia que assim... A irmã dela vai casar com Yaakov e ela vai ter que casar com Esav. Ela não sabia que ela vai poder casar com Yaakov também. Muito bem. Então ela falou para Hashem, Hashem, nesse mérito... Aí Hashem falou, sim, nesse mérito eu vou tirar a mestreira. Esse é o passu. Vocês conhecem o passu que fala? Kol Brahma Nishma. Uma voz no Brahma, na montanha, está ouvindo? Nehi Bechit Amrurim. A Rachel Imenu estava chorando e... Rachel Mevake Albanea, Rachel está chorando pelos filhos dela. Mianai Nachem, ela não consegue se consolar. E aí Hashem fala para Rachel, Mini Kolech Mibechi, para de chorar, Rachel Imenu. Venaich Midima, e teus olhos dos Yesh Shachal Pulatech, e Hashem ouviu a sua dela. É uma coisa incrível, tá? Uma coisa incrível isso. De novo, Avraham Avinu com os 10 testes. Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu não conseguiram. Rachel Imenu conseguiu. O que a gente vê daqui? A gente vê daqui a grandeza de Midot. Rachel Imenu era Midot. Não era passar 10 testes. É uma coisa muito grande, claro. Mas Rachel Imenu é coisa de Midot. Para Hashem, a coisa mais importante é Midot. É incrível. Eu falo isso para vocês, mas eu também, quando eu falo isso, eu também fico tão impressionado disso. Rachel Imenu teve essa midá que ela para não envergonhar a irmã dela, ela aceitou fazer isso. E mais uma coisa, eu quero que, não sei se vocês perceberam, logo depois na Torá tem a história, depois que Rachel fez isso, é um ato de grandeza incrível. Chega a história do Jasmim, quem se lembra? Rachel não tinha filhos, Leá tinha filhos. E aí Rachel queria o Jasmim, Leá pediu para o filho dela trazer Jasmim, Rachel pediu o Jasmim para ela, porque esse Jasmim era masculá para ter filhos. Aí Leia falou para Rachel, olha as palavras. Você já pegou meu marido, que Rachel depois casou com Yaakov também. Você pegou meu marido, você quer pegar meu Jasmim também? Assim que Leia falou para Rachel. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Leia fala para Rachel. Não, Rachel era para casar com Yaakov. Rachel deu simanim para Leia, para não envergonhar Leia, e Leia casou com Yaakov. E agora Leia está reclamando com Rachel, que Rachel roubou o marido dela. É ao contrário, não é ao contrário. E ela falou isso. E Rachel, o que ela respondeu para Leá? Nada. Rachel falou assim para ela, então essa noite fica com Yaakov e me dá o Jasmim. Falam os livros, esse ato agora foi maior ainda do que o ato de entregar o Simanim. E por quê? Normalmente, quando a pessoa acontece uma coisa, alguém fala para vocês uma coisa, um absurdo. Como assim? Como? Se a gente estivesse no lugar de Rachel, ia falar, o quê? O quê? Eu estou ouvindo bem? Eu peguei o teu marido? De onde que você tem esse marido? Fui eu que dei o simanim. Fala a Torá, Rachel não respondeu. Ficou quieta. Isso é uma gvurá. Isso é uma gadluta, é uma grandeza incrível. A pessoa saber que ela está certa, ela não fala nada, ela fica quieta. Isso mostrou tudo, entrega do simanim, que Rachel Imenu era uma pessoa grande de Midot. Midot. Era uma pessoa que ela não se importava com o outro. Ela abria a mão de coisas por causa do outro. Ela sabia que não vou... Sabe que a gente tem que aprender dessas histórias, né? Eu me lembro que uma vez, na Yeshiva, teve um menino, ele fez tanto problema na Yeshiva, mas tanto problema na Yeshiva, não sabíamos mais o que fazer com esse menino. A gente, os rabinos, todo mundo, a gente não sabia mais o que fazer, mas assim, não teve um caso desses na Yeshiva. A Yeshiva já tem uns 20 anos, não teve um caso desses na Yeshiva. E aí uma vez chega a mãe dele na Yeshiva, e a mãe dele chega reclamando, e falando que a gente não dá bastante para o filho, não sei o que lá, coisa assim. E eu estava sentado na cadeira, eu quase explodi. Eu estava segurando minhas mãos no lado da cadeira, porque eu queria me levantar e falar, o quê? O que você está reclamando? A gente não aguenta mais teu filho aqui na Yeshiva. Eu estava segurando, e eu me lembrei da história de Rachel Imenu, que não é... O meu caso não é mais absurdo que o caso de Rachel Imenu. E Rachel Imenu se segurou, não respondeu nada para Leia. E ouviu o absurdo da irmã dela, não falou nada. Foi a mesma coisa, eu fiquei quieto. Eu não respondi para a mãe. Eu achei que eu sou a melhor pessoa que existe no mundo com isso. Consegui me segurar e não consegui. Isso é Rachel Imenu. A gente tem que aprender isso de Rachel Imenu. A gente tem que... Isso que Hashem falou. Avraham, não. Yitzhak, não. É incrível, tá? Rachel Imenu, no schud de Rachel Imenu, eu vou mandar a geulá para Hashem. Vocês sabem que a gente está agora, né, também com tempos difíceis, como falamos antes, o Reb Chaim Shmulevitz era Rosh Yeshiva de Mir. Era um tzadik muito grande. E ele, uma vez, tinha acho que era na Guerra dos Seis Dias, ou era alguma guerra que Israel passou. E aí ele falou assim, o Reb Chaim Shmulevitz, que quando Rachel chorou para Hashem, Rachel, falamos antes, Hashem falou para Rachel, Mini kolech mibechi, para de chorar. Para de chorar. O Reb Chaim Shmulevitz falou assim, Rachel Imenu, ele falou em Yiddish, ele falou isso, né? Rachel Imenu, Hashem fala para você parar de chorar, e eu falo para você não para de chorar. Chora, continua chorando. não é brincadeira. Não é brincadeira que a gente está passando agora. Então tem que falar para Rachel Imenu, não para de chorar. Continua chorando para Hashem mandar Yeshua para a gente. Isso eu queria terminar, provar para vocês. A Koach HaTfilá que a gente tem, vocês sabem que semana passada era para Parashat Noach, incrível. Hashem, todo mundo pergunta isso. Hashem falou para Noach que ele vai destruir o mundo. Vai destruir o mundo, mandar o dilúvio e destruir o mundo, literalmente, não é brincadeira. E Noach ouviu isso e ficou quieto. Não falou nada. Perguntam os Beforshim, como assim? Vocês lembram quando Hashem falou para Avraham Avinu que ele vai destruir Sodom? Avraham Avinu foi, rezou para Hashem. Hashem, talvez tem tzadikim, 50, 45, 40, Hashem. E Noach aqui ouviu que Hashem vai destruir o mundo inteiro e fica quieto, não pede nada? Como pode ser? Perguntam isso. Uma das respostas, o Rebbe de Baditchev, o Krushas Levi, ele fala que Noach, ele não acreditava que ele consegue mudar as coisas. O que a tefilá dele vai mudar? Ele era uma pessoa humilde. Mas a pessoa tem que ser humilde, mas não pode ser humilde demais. Ela tem que saber que ela tem uma força. Ele achou que não. Que a minha reza vai adiantar alguma coisa? Isso foi o erro dele. Erro de Noach, tem que estar escrito. A gente tem que saber que a nossa tefilá tem uma força enorme. Sabem que eu falo para as mulheres agora, para vocês saberem. Talvez as mulheres não têm o dever de rezar, né? Como os homens. Não têm a mitzvah de rezar como os homens. Não é tão simples assim, mas sem dúvida que não precisa. Mas por isso mesmo, e mais ainda, para vocês saberem, os homens, isso que eles têm que rezar atrapalha um pouco, para vocês saberem. Porque a gente tem uma rotina, eu tenho que rezar 3 vezes por dia, não tem história. Então acaba não sendo, a nossa reza fica sendo um pouco assim, mais rotineira, mais... Uma pessoa que não precisa rezar e ela reza, é melhor. Porque aí ela reza do coração, não porque precisa rezar, e sim porque ela... Uma reza de uma mulher que não precisa rezar, mas ela reza do coração para Hashem ajudar, para mandar Yeshua, não tem preço. É uma coisa muito, muito, muito valiosa. Especialmente também, mesmo que não tenha a mitzvah de rezar, talvez, mas tem a reza, a tefilá, é uma coisa que Hashem deu uma força para a gente, que a gente consegue fazer coisas com reza, com tefilá. Está escrito isso em todos os lugares. Hashem ouve as tefilot, Hashem ouve. Às vezes, não na hora, às vezes demora um pouquinho. Eu contei faz pouco tempo que eu estava em Israel quando o Stipler faleceu. O Stipler era uma pessoa muito grande, um rabino muito grande. E aí, na época, ele estava doente. Israel inteiro rezou para a Refuah Shleimah dele. Mas Israel inteiro, assim, foi uma coisa... A Deshivot paravam no meio de estudar para falar Teilim. Foi uma coisa assim. E aí, ele faleceu. E o pessoal estava frustrado, o pessoal estava decepcionado. A gente rezou tanto e, no fim, ele faleceu. Aí na levaiá dele, se não me engano, o Reb Chaim Kanievski, o Stipler era o pai do Reb Chaim Kanievski. O Reb Chaim Kanievski falou assim, para a gente saber que toda reza que a gente reza, Hashem coloca num pote, lá em cima, está guardado. Às vezes ajuda para que nós rezemos, às vezes não, às vezes para outras coisas. Mas a reza, toda reza tem a sua, que tem. Então, a tefilá, hoje, a gente falou antes, o que nós podemos fazer agora para Eretz Israel? Então, número um, a gente também ficar segurando as festas e as viagens para outra vez, para outra hora. Número dois, rezar, pedir para Hashem. A gente, como Rachel Imenu, rezou no Zchut dela. A gente pode rezar no Zchut, hoje é Yurtzah de Rachel Imenu, Zchut Zé, que é Rachel Imenu, que Hashem mande Yeshua para Am Israel, para já acabar toda essa sarota. Hashem consegue tudo, mesmo que está aparecendo, mas nunca se sabe. Hashem consegue fazer que de um dia para o outro tudo muda. Hashem é único. E nesse Zchut que a gente mesmo tem uma Yeshua para Am Israel, e eu falo o Zchut de Torá que vocês estão indo em Shiurim, é uma coisa tão grande, saber que estão indo em Shiurim, vão crescer desse jeito, vai ter mais. Isso também, esse Zchut também que Hashem olhe para vocês e fala, olha, Am Israel, a gente vê nesses tempos duros, difíceis, como a beleza de Am Israel, né? Cada história que a gente ouve e tudo, como que é... Que só tem um povo, não adianta. Hashem tem um povo, esse é o povo dele, que não tem troca. Né? Com todos os tzuras, Hashem sabe disso. Então, semana que vem vai ter shiur, é feriado? Como que vai ser?
Acho que não.
Não vai ter shiur. Então a gente se vê de novo, Bezat Hashem, daqui 2 semanas, no terceiro período de Pirkei Avot. Tá bom? Tem alguma dúvida? Não precisa me ligar no meio da semana. Alguém tem uma dúvida, alguma pergunta? Mas pode me ligar também, tá? Mandar mensagem, não tem problema. De nada, de nada. Tá aqui.
Obrigada, Rafa. Obrigada.